Várias medidas provisórias alteram o marco regulatório do setor mineral, foram anunciadas pelo governo Temer, segundo o ministro de Minas e Energia. E esta decisão deve elevar a arrecadação com royalties em 80%. 12% para a União, 23% para Estados, 65% para municípios. Essa nova sistemática de cobrança do royalty da mineração vai entrar em vigor em novembro, daqui a 3 meses. E qual é o impacto dessa medida, né? Para o governo, para as empresas do setor? Eu converso sobre o assunto com um especialista. Vamos conversar com o professor Giorgio De Tomi, que é chefe do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli, e diretor do NAP Mineração, é o Núcleo de Pesquisa para Pequena Mineração da USP. Professor Giorgio, bom dia e seja bem-vindo ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
Esse marco regulatório já estava desatualizado? Essa, pelo menos, a explicação do governo. Vai aumentar, porque o governo vai arrecadar com essa mudança, forma de cobrança. E também vai ter a criação de uma agência reguladora. A gente vai falar da agência num segundo momento. Primeiro, eu quero saber se isso tudo estava muito desatualizado.
Na realidade, foi o seguinte: nos últimos 10 anos, houve uma discussão forte para criar um novo marco regulatório. E isso, as discussões foram extensas, foi criada muita expectativa, mas, acima de tudo, foi criada uma insegurança muito forte, porque ninguém sabia se ia mudar, o quanto que ia mudar e quanto que isso ia impactar na mineração. E essa discussão durou mais de 10 anos, são mais de 10 anos que a gente está discutindo isso. Uhum. O que aconteceu? Criou uma insegurança geral e diminuiu a atratividade de investimento na mineração no Brasil. Como resultado, Roxane, embora a principal bolsa de mineração do mundo, onde são feitos negócios, são levantados recursos para investimento de mineração, é a Bolsa de Toronto. Nos últimos anos, a quantidade de empresas listadas em Toronto que operam na América Latina aumentou bastante. Só que, nesse mesmo período, diminuiu radicalmente o número de empresas que operam no Brasil. O que significa? Aumentou a atratividade da América do Sul, mas o Brasil perdeu competitividade e o pessoal está indo investir em outros países que nem Chile e Peru. Então, essa discussão longa e sem definição por 10 anos, que foi a principal limitação. Então, uma decisão, uma definição agora é muito bem-vinda, porque agora as regras ficam claras e a gente se torna novamente, a gente cria condições estáveis e se torna competitivo para trazer investimento.
O governo fala em elevar as receitas com o royalty de 1 bilhão e 440 milhões para 3 bilhões, mais de 3 bilhões e 200 milhões em 2018. A divisão desses recursos não vai mudar. Isso já está decidido. São 3 medidas provisórias. Uma delas trata justamente dessa questão da forma de cobrança, mas não vai mudar. Então, exatamente, e vai ter a Agência Nacional de Mineração, uma agência reguladora. Isso também é bem-vindo na sua avaliação?
Sim, vamos primeiro entender a cobrança, parte de arrecadação, que foi mantida a CFEM, né, que é a compensação financeira para extração mineral, só que foram revistas as alíquotas. Algumas aumentaram e outras diminuíram, tá certo? E um bem mineral, e a grande parte das substâncias minerais não teve mudança. O que mudou foi a base de cálculo e o valor da alíquota. Agora, isso é interessante, porque algumas substâncias tiveram a alíquota diminuída, particularmente aquelas que são utilizadas para construção civil, que é muito bom para o nosso déficit de infraestrutura. Uhum. E outras que são para exportação ou de alto valor agregado, elas tiveram aumento.
E é o caso do ferro?
Agora, oi?
É o caso do ferro, do minério de ferro, professor?
O ferro ficou numa faixa intermediária, onde a alíquota agora está indexada com o preço internacional do ferro. Se o preço internacional do ferro subir a determinados valores, ela aumenta um pouco, tá certo? Então ela vai estar indexada. Se ele está baixo, ela fica baixa também. Então, com esse mecanismo que eles preveem arrecadar mais, mas incentivar também a atividade minerária, especialmente naqueles setores que são fundamentais para o desenvolvimento do país, que é, por exemplo, a parte de infraestrutura, construção civil e infraestrutura.
Interessante. Olha, estou lendo aqui em detalhes. O nióbio. Os royalties sobre nióbio serão elevados de 2 para 3%. Ouro de 1 para 2%, diamante de 2 para 3%. Ouro e diamante decorrentes de garimpagem terão cobrança de 0,2%. Já os minerais usados na construção civil, alíquota reduzida de 2 para 1,5%, que é o que o professor exatamente nos explicava. E a criação da Agência Nacional de Mineração, para que ela vai servir? O que benefício ela pode trazer para o setor?
Isso, na minha opinião, é o principal aspecto positivo, Roxane. É uma modernização, era o único setor importante, assim, industrial, fundamental do país, que não tinha uma agência reguladora ainda. A gente funcionava com o DNPM, que é um departamento, Departamento Nacional da Produção Mineral, que atuava de forma muito burocrática e trazia sempre muita dificuldade para o minerador em termos da demora dos processos todos. Mudando para, criando essa agência, mudando o DNPM para uma agência reguladora, vai ter muito mais agilidade e ela vai operar de forma muito mais estruturada e transparente para o minerador. E eu tenho uma informação que acho que é relevante. O pesquisadores e professores da Poli, da Escola Politécnica, a gente está participando de um levantamento nacional das condições operacionais da mineração, com foco na mineração de pequeno e médio porte. Nos últimos meses, nesses últimos 6 meses, a equipe da Poli realizou 35 campanhas de visitas em 21 estados da União. Ou seja, a gente fez aproximadamente 500 visitas em minas em operação. E a gente conversou com os mineradores, consultou eles sobre os principais desafios para a produção. E aproximadamente 50% das operações visitadas comentaram que a principal dificuldade deles é a morosidade dos processos burocráticos. Tomada de decisão, liberação de licenças e dificuldades em obtenção de documentação foi citado por 50% daqueles mineradores como a principal dificuldade para eles em termos de produção. Então, o que acontece? Criando uma agência, tornando esses processos mais transparentes, mais ágeis, vai facilitar a operação e a atuação dessas empresas.
Ah, muito interessante. Ou seja, em termos gerais, o senhor está concordando que realmente essa renovação no marco regulatório veio para realmente melhorar, ajudar o setor, né? Porque precisava desse ajuste, então.
Perfeito.
O Brasil estava perdendo, né? Estava perdendo com o esquema anterior.
E assim, você falou que são as três medidas, né? Uma delas trata também de fazer ajustes no Código de Mineração. A última vez que mexemos no Código de Mineração tem mais de 20 anos, foi em 1996. Então era necessário alinhar esse código, ou alguns dos itens do código, às práticas internacionais. E uma delas que foi vista de forma muito positiva pela indústria é o aumento do tempo de pesquisa mineral, né? Que você tem, agora você tem até 4 anos para fazer sua pesquisa mineral. Também é visto de forma muito positiva pelo setor e pelos mineradores de forma geral.
Dúvidas, professor? Eu tenho duas aqui. Perguntávamos o que é exatamente o nióbio. O nióbio tem muita gente fala sobre o nióbio, o nióbio brasileiro gera muita cobiça mundial. O que é exatamente o nióbio? Eu vou aproveitar, né, para falar dessa dúvida. Ouro vai voltar a ser explorado, já está sendo explorado na Amazônia? É um outro texto que também vi recentemente e fiquei com essa dúvida. O nióbio primeiro, professor.
O nióbio é um metal básico que é utilizado em ligas, né, especialmente em ligas leves e várias outras aplicações. Então tem bastante demanda para usos especializados. Então o valor dele é bem alto no mercado internacional. A característica específica do nióbio é que a maior parte das reservas de nióbio do mundo estão no Brasil. Então é um bem estratégico para a economia brasileira e por isso que tem sempre muita atenção e muita discussão sobre ele. Mas, vale a pena mencionar, Roxana, que o desenvolvimento do uso das aplicações do nióbio no mundo tem muito a ver com pesquisa, desenvolvimento e inovação realizada no Brasil. Então, o Brasil, como detém grande parte das reservas nos últimos 30, 40 anos, fez um esforço muito grande de desenvolver aplicações do nióbio e popularizar seu uso em ligas, né? Então, realmente, o sucesso que o nióbio tem no mundo tem a ver com o reconhecimento do Brasil dessa vocação e o desenvolvimento de aplicações ao longo dos anos para que esse nióbio seja utilizado em diversas aplicações.
E o ouro na Amazônia, professor?
Ouro na Amazônia. Tem bastante garimpeiro na Amazônia, tem bastante ocorrências de ouro no Amazonas. Nesse levantamento que eu mencionei, que a Escola Politécnica fez nos últimos meses, a gente visitou muitas operações na Amazônia e você vê uma diversidade grande entre operações bem organizadas, realizadas de forma adequada, com responsabilidade e os devidos cuidados, e também muito aventureiro fazendo mineração informal.
Sim. Sim. Mas o governo agora autorizou, né? Uma medida que tem, acho que uns 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Quer dizer, o próprio Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria concedendo o direito à iniciativa privada para fazer. Então, de forma oficial, é isso que eu estou falando, né?
Sim, exato. E agora, isso é interessante, porque agora, quem quiser operar lá vai ter que operar dentro das regras. Exato. E agora, por outro lado, se a gente não tiver uma agência presente onde faça a fiscalização de forma realmente intensa, a gente corre o risco de ser refém dos informais. Então, o que acontece? Libera a atuação, mas capacita o governo a fazer a fiscalização de forma efetiva, tá certo? Porque é o seguinte, você quer brincar de mineração,
exatamente.
Tudo bem, você brinca, mas siga as regras. Se não seguir, não pode fazer mineração, não pode fazer nada, né? Se não seguir as regras.
Bom, bem-vinda, portanto, todas essas mudanças são bem-vindas através dessas 3 medidas provisórias, somando a essa notícia, que eu achei exatamente o dia de 11 de abril essa informação da autorização, né? Depois de mais de 30 anos fechados, então, para atividades de mineração, uma imensa área da Amazônia rica em ouro será concedida à iniciativa privada, já foi concedida, então, e agora também haverá essa agência reguladora para o setor. Vamos ver, porque o Brasil tem um potencial, então é um potencial, já explora, mas pode ampliar esse potencial, e é isso que a gente está esperando, né? É com isso que a gente trabalha.
Fazendo de forma responsável, né? E contribuindo para a sociedade, acho que esse é o principal papel.
Com regras claras para atrair o investidor, né? Para atrair o interessado em investir nessa tecnologia, que é cara essa tecnologia ainda.
Ah, sim, claro. Dentro daquele mesmo levantamento que eu mencionei para você, o segundo ponto que foi mencionado como principal dificuldade foi acesso a novas tecnologias para a produção mineral. Então, sem dúvida, é uma linha de preocupação de todo o setor, acesso à tecnologia, a implantação de tecnologias eficientes. Agora, dentro dessa mesma regulação, dentro de uma das medidas provisórias, Roxane, está incluído a criação de um programa de fomento à pesquisa e desenvolvimento para inovação tecnológica na mineração. Então, isso vai ajudar também a responder às demandas do setor em facilitar o acesso a novas tecnologias que tornem a produção mais eficiente. Então, acho que isso também é positivo. Eu fico que nem você. Eu tenho um sentimento geral positivo, só, claro, temos que ficar na expectativa e acompanhar esse desenvolvimento dessas medidas.
E aqui temos centros de excelência em pesquisa, estudo, inclusive na área de inovação, né? Nesse setor de mineração. É importante a gente destacar também, né?
Estamos sempre atentos às demandas do setor e conhecendo as melhores práticas internacionais e fazendo elas funcionar no Brasil. Essa preocupação que a gente tem, por isso esse levantamento, identificação das demandas para começar a atuar e ajudar esse pessoal a se desenvolver tecnologicamente.
Agradeço a participação do professor Giorgio De Tomi, chefe do Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Escola Politécnica da USP e diretor do Núcleo de Pesquisa para Pequena Mineração, responsável da USP. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos e a participação aqui no jornal.
Eu que agradeço, Roxane, foi um prazer.
Obrigada, bom dia.